Uma pessoa sente a influência de várias forças e energias e ele não sabe se isto vem dele mesmo, se é uma confusão interna ou se são forças externas que estão atacando. Você não precisa saber isto. Você precisa afirmar a presença divina em você, só isso. Você afirma que em você existe a presença divina. Se afirme isto, que isto se instala em você conscientemente e é a presença divina em nós que cuida do resto. Ao renunciarmos ao livre-arbítrio, pergunta uma pessoa, devemos obediência, além de Deus, também a toda e qualquer pessoa? Quando nós falamos de obediência, na realidade estamos falando de obediência às leis. Ou obediência à lei. Porque se você obedecer à lei, na lei está tudo regulado. Agora, se nós começamos a dizer a quem que obedece? Como é isto? Como é aquilo? Então, nós ficamos com uma obediência toda fragmentada. Nós temos que obedecer à lei. Existe uma lei do silêncio? Existe. Então, eu estou na lei do silêncio ou não? Tenho que ver este ponto básico. Agora, a obediência ao que é? É a lei. Agora, se nós não conhecemos a lei e se não nos interessamos pela lei, vamos obedecer a quem? A uma pessoa. Vamos obedecer a um qualquer. Vamos obedecer a uma regra, porque não conhecemos a lei. Se nós estivéssemos na lei, não teria que obedecer a nada mais, à lei. Existe lei do silêncio? Existe. Então, área de silêncio, será que é necessária aquela placa? É. Mas deveria ser? Não sei. Nós temos que ser todos na lei do silêncio. E sabemos que a lei do silêncio não é mutismo. A lei do silêncio é você se expressar quando necessário. E o que é necessário? O que é positivo? O que é evolutivo? Então, não há palavra que incomode. A palavra supérflua é que produz o desequilíbrio, não aquilo que você tem que expressar através da palavra, ou através do pensamento, ou através da telepatia mental, ou da telepatia espiritual. Nós temos tantas formas de comunicação e só tagarelamos, tagarelamos, tagarelamos o tempo todo. Então, há muita coisa em que refletir. E nós estamos em Figueira para essas coisas. Nós não estamos aqui para vir passar fins de semana. Nós não estamos aqui para vir passar as férias, nem para fazer tratamentos. Nós estamos aqui para viver coisas que devemos viver e que fora daqui é um pouco complicado viver. Para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para fazer o que todo mundo faz. Para nos comportarmos como todo mundo se comporta. Nós não estamos aqui para isto. Então, obediência é a lei. Agora, digamos que para algumas pessoas é complicado dizer, mas que lei, como é isto, não sei o quê. Então, obediência é o eu interno. Agora, se uma pessoa não tem condições de compreender que tem esse eu externo que se move aqui, que é ilusório, e aparente, e que ela é um eu interno lá dentro, se ela não tem condições de entender isto, tem que ir para os grupos escolares, estaduais, federais e particulares para aprender outras coisas que possam compreender. Agora, se nós não chegamos a compreender que somos um eu interno, que o nosso eu está lá dentro, se nós não conseguimos compreender isto, então não temos condições de obedecer. Porque se você tem a intenção de seguir aquilo que o seu eu interno é e tem como visão dele, se você não tem condições de compreender isto, então você vai ficar o resto da vida disperso aqui fora, olhando para as coisas ilusórias, sendo uma ilusão personificada e vivendo uma ilusão. Então, a obediência é a lei. Digamos que a gente não conheça isto, então obedeça ao eu interior. O eu interior está lá dentro. Digamos que o eu interior ainda não esteja desperto completamente para estas coisas. Então tem um eu mais profundo. Nós somos uma mônada, somos um ser cósmico. E digamos que a gente não consiga se dirigir para isto, porque é muito abstrato, porque eu não vejo isto, não sinto, não sei o que é, muito abstrato para mim, minha mente não alcança, não consegue fazer isto. Muito bem, então você obedeça a Deus. Deus, todo mundo pode imaginar isto. Os índios, os primitivos, não estou chamando os índios de primitivos, estou dizendo os índios, os primitivos, são diferentes. Os brancos, os negros, todos, todo mundo sabe o que é isto. A sua maneira, não? Mas todo mundo, a sua maneira, sabe o que é isto. Então, obedeça a isto, a Deus. Obedeça a isto, porque algum nível do teu ser se sente chamado. Digamos que a gente só possa dizer, meu Deus, me ajude. Mas tem um nível naquele ser que vai responder. Ele não ouviu, Deus, me ajude. Ele ouviu um apelo. Então, de um nível nosso, vem a resposta. Vem a ajuda. Ou de um nível externo que esteja em serviço, de algum ser que esteja em serviço da humanidade, de algum ser angélico, de algum arcanjo, e vem uma resposta. Repito, se a gente não tiver fé suficiente para saber que o eu superior está dentro de si. Então, digamos que a pessoa não acredite nisso. Que a pessoa se desvalorize tanto que não chegue a admitir que ela é um eu superior lá dentro. Muito bem, pode acontecer. Então, ela se dirige a Deus. Agora, se ela não obedece à lei, se ela não quer obedecer ao eu interno, se ela não quer obedecer a Deus, ela vai obedecer a qualquer pessoa, pergunta esta pessoa. As pessoas não são todas iguais. Porque se você não canaliza a sua capacidade de seguir, de obedecer, de imitar na direção correta, você vai ter que fazer isto com alguém que estiver disponível ali naquele momento. Pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa. Aí, em vez de você obedecer a Deus, você vai obedecer a alguém que é como você. Vai aprender. Vai aprender a partir do primeiro nível, que todos nós temos que colaborar uns com os outros. Não sei se é obedecer ou se é colaborar. Nós temos que estar colaborando uns com os outros. Muitas vezes nós perguntamos ao eu interno alguma coisa. Perguntamos a Deus alguma coisa. Isto pode acontecer. E naquele momento os canais não estão completamente liberados para nós recebermos a resposta. Ou nós não estamos preparados para receber a resposta por aqueles canais. Então, aquilo a quem você perguntou, ele pode responder através de um outro. Então pode chegar uma pessoa ali na porta e dizer para nós todos algo que eu não consegui dizer. E foi uma pessoa que chegou ali na porta, que a gente nem sabe quem é. Ele diz uma coisa e nós precisamos reconhecer que ele está sendo porta-voz. Que ele não está falando coisas dele. Ele está sendo porta-voz. E nós temos que ter discernimento na vida para saber se alguém fala conosco, se é para escutar caridosamente, porque faz parte da caridade você escutar o outro. Então você escuta caridosamente, mas com seu discernimento você está sabendo que não é dali que deve vir a orientação. Ou que é. Pode ser que seja. Da fonte mais inesperada, porque não havia outra em circuito. O circuito não se fez com alguma outra. Então, essas coisas são muito amplas. São muito amplas. Então, obedecer a qualquer pessoa pode ser, sim. Depende. Depende. Vejam quantas perguntas sobre isso. Nós que estamos aqui, temos que refletir sobre esta quantidade de carências, não? E que nós, em certo sentido, somos responsáveis por elas. Observamos pessoas que estão próximas à figueira há mais de 10 anos e parece que elas têm em mente que o papel delas é nos advertir. E por que isso ocorre? Bem, aqui nós temos algumas instruções de Teresa de Ávila que foram publicadas há 15 anos e durante muitos anos foram copiadas, deixadas aí. Quem está em Figueira há mais de 15 anos recebeu essas instruções em várias partilhas, a gente repetiu. Mas nós sabemos que a instrução se baseia mesmo na repetição. Então vamos repetir mais uma vez. Teresa de Ávila diz o seguinte: procure você exercitar a virtude oposta ao defeito que você vê num outro. Então, se você vê o defeito em alguém, que nós somos cheios de defeitos, então basta que alguém olhe para a gente e já vê um defeito. Bem, então, se estamos prestando atenção, vemos defeitos em toda parte também. Então, se você vê um defeito, e Teresa também via, só que ela não fazia como nós. Não ficava reclamando, não ficava dizendo, olha, você está defeituoso, você é isso, você é aquilo. Porque ela também era. Todo mundo é, não é? Então, procurar e exercitar a virtude oposta ao defeito que você vê num outro. Você está vendo um defeito ali? Então você cria em você uma virtude oposta àquele defeito. Porque assim, quando você vê o defeito fora de você, você vai crescer com isso. Você não vai achar ruim. Não vai ficar incomodada. Você vai criar o oposto em você. Porque aí você está criando algo em você, o oposto daquilo que você está vendo. Porque se você criar o oposto em você, você deixa de ver aquilo no outro. Acaba isto. Você não vê mais aquilo no outro. Você vê no outro aquilo que você não é ainda. Isso que você está vendo no outro. Então, se eu acho que ele está despenteado, é porque eu tenho em mim algo que corresponde a ser despenteado. Se eu não podia ver aquilo no outro, eu não podia notar aquilo no outro. Agora, se eu vejo o outro despenteado, eu vou ver se eu estou penteado e mesmo que esteja, me penteio mais um pouquinho. Eu. Porque segundo Teresa, esforçando-vos desse modo, ajudareis pelo exemplo, levando-os a compreender sem precisar de palavras nem de castigos. Você faça o que eles têm de ser, porque eles vão ver. Eles vão ver. Não vão ouvir. E nem vão ser castigados para fazer aquilo, porque se usava também castigar as pessoas. Então, procurai exercitar a virtude oposta ao defeito que julgais ver em outro, esforçando-vos desse modo a ajudar pelo exemplo, levando-os a entender sem precisar palavras ou castigos. O que dizer a uma criança que não quer ir à escola? Ela está no sexto ano e tem 11 anos. Você perguntou por que ela não quer ir à escola? Pergunte. Ela vai dizer. Aí você procure suprir aquilo. Se ele está buscando algo na escola que a escola não dá, você que até ele ser independente está responsável por ele até certo ponto, você pergunta o que ele está procurando na escola. E se ele estiver procurando na escola algo que você possa entender, você dê para ele aquilo que a escola não dá. Bem, aqui nós chegamos em um ponto que retorna sempre, mas que é a experiência do Monastério da Caridade numa cidade que se chama São Bento Abade. E lá, o Monastério da Caridade está fundando mais um monastério. É um pequeno monastério que inicia-se na total entrega à transformação e à sublimação do orgulho e da morte. Interessante, hein? Como a energia foi inspirar um monastério que numa pequena cidade vá trabalhar a sublimação do orgulho e da morte. Por que será que essas coisas estão juntas, para serem trabalhadas juntas? Nós sabemos que o orgulho nos acompanha até o fim, né? E a morte é uma espécie de fim de um ciclo, um fim de um ciclo. Então, talvez seja por isso que orgulho e morte estejam sendo trabalhados juntos, porque são muito relacionados. E o serviço no monastério trabalha também com a morte dos aspectos obscuros do ego e trabalha a transcendência da morte física. Como que a gente transcende a morte física? Se nós sabemos que somos um ser interior, que não somos só esta aparência. Se nós sabemos que somos um ser interior, isto não vai morrer quando o corpo físico for abandonado, for deixado. Este ser interior vai continuar. Este ser interior vai prosseguir. Então, é com ele que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar também com isso que vai prosseguir. Não ficar com o tempo todo tomado com isto que vai ser deixado aqui. Então eu tenho que aprender a trabalhar com aquilo em mim que é eterno. Aquilo que vai prosseguir. Porque é isto que vai começar a lidar com as coisas daqui. Agora, Teresa, quando falava da morte, ela falava de modo muito diferente de nós. Ela dizia, procurai enfrentar a morte e as doenças sem temor. E diante da morte ou das doenças, abandonar-se inteiramente a Deus. Aconteça o que acontecer. Esse aconteça o que acontecer está resumindo tudo. Não tem situação especial, não tem... Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, você está entregue com a sua vida abandonada na vida eterna, na fonte de vida. Porque ou nós sabemos que existe uma fonte de vida e que tudo está lá dentro, ou achamos que vamos morrer. As duas coisas é coisa de gente que é fragmentada. Como é que eu posso achar que vou morrer e ao mesmo tempo achar que sou eterno? Percebe a fragmentação destas mentes humanas? Então nós temos que realmente nos perguntar onde estamos, o que somos, o que queremos, o que estamos fazendo. Então enfrentar a morte e as doenças sem temor, estar completamente entregue, abandonado a esta fonte de vida, aconteça o que acontecer. Então o serviço no monastério trabalha também com a morte dos aspectos obscuros do ego e da transcendência da morte física. Claro que nós temos que aprender a nos adaptar às formas de nos expressarmos adequadas para quem estamos falando, com quem estamos conversando. Então pode ser que entre outras pessoas não se falasse do tema da morte desse jeito. Porque são outras pessoas que estão preparadas para ouvir outras coisas e não estas. Então, como se faz para uma pessoa que nós não conhecemos profundamente, não chegar assim, encontrar as pessoas com tantas necessidades básicas materiais e ali começar a falar a respeito de não temer a morte? Isso é um trabalho delicado. É um trabalho que nós temos que estar realmente abertos para fazê-lo corretamente. Principalmente em certos ambientes onde podemos ir servir, onde não se aceita a reencarnação, por exemplo. Onde existe uma influência de seitas, de religiões que combatem conhecimento da reencarnação. Então, as coisas às vezes são muito variadas e nós temos que aprender a lidar com isso. Então, digamos que eu vá fazer um trabalho em um lugar que eu não possa ali falar na reencarnação. Porque senão aquelas próprias pessoas vão se fechar para o que eu estou dizendo. Porque elas nunca ouviram falar nisto ou não estão preparadas para ouvir isto. Eu tenho que ali ver como vou me expressar, como vou trabalhar. Com ou sem reencarnação, falando isto ou aquilo, o fundamental é que eu que vou falar ali, tenha esse assunto da morte resolvido em mim. Isto é o principal. Isto é o principal. Então, se eu tiver esse assunto da morte resolvido em mim, eu vou para lá e mesmo que eu não fale nada, é isto que eu irradio para as pessoas. E aí uma pessoa que eventualmente tema a morte, só de estar um pouquinho ali do meu lado, de repente é curada disso. E eu não falei nada. É o que eu irradio. Eu não tenho medo da morte. A morte para mim não existe. Existe uma mudança, uma transformação. Eu tenho que chegar a irradiar isto. E se eu irradio isto, eu não preciso estar falando, convencendo ele que ele não vai acabar e estas coisas todas. Eu tenho que estar naquilo que estou trabalhando. Eu tenho que estar naquilo que estou servindo. Senão eu tenho que me colocar primeiro, para depois fazer isto. Ou faço uma coisa que eu já tenha em mim, claro. E Teresa diz o seguinte: nosso corpo tem uma manha. Quanto mais o satisfazemos, mais necessidades ele inventa. Eu não me refiro a enfermidades sérias. Eu falo de uns achaquezinhos que podemos aguentar de pé. Nosso corpo tem uma manha. Quanto mais o satisfazemos, mais necessidades inventa. Corpo aqui será só físico? E o nosso corpo astral? E o nosso corpo mental? Quais serão as manhas do nosso corpo mental? Uma das maiores manhas do nosso corpo mental, que isso nos interessa muito, é nós ficarmos dando explicações. É uma das maiores manhas do corpo mental. Pensem um pouco sobre isso, levem isto para casa. Uma das maiores manhas do mental é nós termos a mania de dar explicações. Porque as explicações são uma coisa artificial e é muito melhor que o outro chegue na explicação por ele mesmo. Porque aí ele vai encontrar o que realmente ele explica as coisas. Não dado por mim, que sou outra forma de ver. Então, esta manha que o corpo mental tem de dar explicações, nós teríamos que curar. Teríamos que curar. Então, se diz, desligue o rádio nas orações. Por quê? Não sei. Desligue o rádio nas orações. Acabou. 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 Porque se você ficar perguntando, ficar argumentando e ficar prolongando a conversa, você está dispersando uma energia que vai te impedir de entender imediatamente porque aquilo deve estar desligado. Você mesma vai entender por que aquilo não deve estar ligado. E você vai entender talvez muito mais do que a pessoa que te pediu para desligar. Um desses rádios que a gente leva no bolso, essas coisas que a gente usa no corpo, isto tem uma irradiação destrutiva. Um desses rádios que a gente vive com ele no ouvido, isto tem uma irradiação desintegradora. Então, o último lugar onde aquilo deve ser levado é numa reunião de oração, porque aquilo está emitindo uma onda que está desgregando tudo o que está se construindo ali, no nível das ondas, compreende? Quer dizer, isto... Mas a pessoa não pode chegar nisso sozinha. Mas então, ore, faça silêncio, fique em silêncio. E vai descobrindo essas coisas. Precisamos assumir para poder estarmos irradiando estas coisas aí pelo mundo. Havia um poeta indiano, ou um instrutor indiano, que dizia que quando uma pessoa lá da Índia passava, as plantas floresciam. E se uma pessoa na Índia, quando passa, faz as plantas florescerem, o que será que nós produzimos quando passamos, não? Já pensamos nisso? O que será que a gente produz quando passa por alguém? O que a gente está irradiando? O que a gente está emitindo? Bom, para vocês que estão buscando se ofertar para construírem a nova Terra, para construir a nova humanidade, tudo que está aí para a nova Terra não serve. Tem nada. Se disser, olha, tem alguma coisa aqui que eu possa levar para a nova Terra, não tem nada. Nada, nada, nada. E nenhum plano. Então, se nós estamos para lançar a semente da nova Terra, podemos não ter uma bolsa cheia de sementes, mas podemos estar começando, eliminando aquilo que é velho em nós. Eu não sei que sementes plantar, mas sei muito bem que o que eu sou não serve. E se eu estou me preparando para isso, ou preparando o ambiente para isso, eu tenho que estar jogando fora tudo aquilo que eu tenho dentro. Não tenho medo disso, não. Não tenho temor disso. Digamos que a gente consiga jogar quase tudo fora. A gente está vivo do mesmo jeito. Todas essas coisas que a gente guarda, que a gente tem dentro, nos corpos, isso tudo não somos nós. E precisa ir se desapegando, se liberando de coisa por coisa, de tudo, de tudo. Claro que na consciência, né, primeiro? Na consciência. Mas eu preciso começar isto na consciência. Isto vai descendo. Isto vai descendo para as coisas mais externas, mais exteriores. Nós estávamos vendo ontem o assunto da cura. E aqui num ponto diz que nós podemos trabalhar a cura em nós nos ofertando a transmutação. Purificação cabe a nós fazer, não é purificação? A não ser que chegue num ponto que a gente não consiga, então aí vem uma enfermidade que vai fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer. Então a purificação vamos dar por compreendida, entendida. Agora a transmutação, transmutação. Para isso nós temos que nos ofertar. Nós temos que nos ofertar. Nós temos que estar disponíveis e temos que nos comunicar com essas leis superiores, porque a lei da transmutação não é uma lei material. Nós temos que estar em comunicação com essas leis superiores e dizer a elas, olha, eu estou aqui para ser transmutado. Se for necessário, estou aqui à disposição da transmutação. E essa transmutação tanto pode ser entendida como uma profunda transformação, por isso é outra palavra, não é bem transformação. Na transmutação, você se transforma em outra coisa, você é transmutado. E dependendo da profundidade com que você se oferece, dependendo da profundidade, dependendo também da sua disponibilidade para ser completamente transformado e transmutado, pode ser que a lei da transmutação ache que você se ofereceu para ser trocado, que também é o mesmo percurso desta lei. Começa em nos transformando diretamente em nós. E se essa transmutação chega num ponto que a condição do corpo humano não pode acompanhar, então, pela lei da transmutação, nós somos levados para outro tipo de experiência, para lá continuarmos a nossa transformação, e outro é colocado aqui. Outro é colocado aqui que tem a graça de entrar num corpo já trabalhado, já purificado, já transformado até um certo ponto. Então, esta entrega esta oferta, a transmutação, é bom que a gente saiba qual é a extensão dela. Agora, aqui tem um detalhe. Quando nós nos ofertamos para a transmutação, e se for o caso de nós sermos trocados por um outro que vem habitar os corpos, isto não é uma oferta nossa. A transmutação, sim. Mas nós queremos sair para dar o corpo para um outro, isto na lei é interpretado como você está descontente e quer ir embora. Então, isto não está nem em jogo. Você, quando se oferta para a transmutação, você está se ofertando para uma transformação muito além das possibilidades de uma transformação humana. Você está se oferecendo uma coisa muito além. Não deve incluir que você está insatisfeita no corpo em que está. Porque é um corpo que não está respondendo a você. Você vai ceder para um outro um corpo disciplinado. No mínimo disciplinado. No mínimo. Porque para haver essa transmutação, para haver esta troca, é preciso que quem entre no seu lugar seja um pouco mais evoluído do que você. Ele não pode ser menos evoluído do que você, porque senão ele vai fazer cair a qualidade que o corpo conseguiu. Ele vai degradar o corpo. E não pode ser também igual a você no mesmo nível evolutivo, porque é inútil então. Então continue você aí no corpo. Não vou trocar por um igual. Porque vai tudo no ritmo normal. E a lei da transmutação não é uma lei normal. A lei da transmutação é uma lei superior que é aplicada, não sempre, mas nesses momentos de emergência que estamos vivendo, pode ser aplicada com mais frequência. Então, por isso que estamos falando disso. Porque enquanto antigamente era um ou outro que era transmutado, hoje isto pode ser aplicado com mais frequência. Porque o ritmo das coisas está acelerado. E hoje nós não podemos nos dar ao luxo de não aproveitar um corpo que esteja preparado para funcionar em momentos de emergência. Não podemos deixar de aproveitá-lo ao máximo, porque os corpos não estão preparados para isso em geral. Então, se há um corpo preparado, nós temos que usá-lo ao máximo, até inclusive dá-lo a um outro, que esteja mais preparado do que quem está ali dentro. Nós temos que estar muito à vontade com esse assunto. Temos que estar muito à vontade. E temos que tomar cuidado para não querermos fugir da nossa situação, entregando o corpo para um outro, porque aí resolvemos um problema. Nós não estamos resolvendo problema nenhum nosso. Quem está nestas coisas está na lei do serviço. E a lei do serviço não se trata de nós. A lei do serviço se trata dos outros, se trata da humanidade, se trata do planeta, se trata do plano evolutivo, não de nós. Nós estamos ofertados, e se a oferta é sincera, e se a lei do equilíbrio permite, sim, nós vamos ser colocados naquilo que de melhor podemos fazer. Porque a vida humana carece muito de qualidade. Então, para você estar servindo, você vai servindo lá onde você pode ser o melhor possível. Então, não somos nós que escolhemos o lugar de servir. Como que nós fazemos para saber se nós estamos no lugar onde podemos render mais? Como sabemos? Não sabemos. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Que dirá os lugares onde vamos parar? Então, na nossa oferta, está que nós iremos para onde podemos servir melhor. Não, eu prefiro Paris, eu prefiro Rio de Janeiro, eu prefiro São Bento Abade, eu prefiro abrigo, eu prefiro a creche. Isso são coisas de quem não está realmente querendo nada. Que é para si as coisas. Porque nós somos levados pela lei do serviço e pelo processo evolutivo lá onde podemos ser melhor. Lá onde aquilo que nós somos pode ser mais aproveitado. e não onde nós queremos. Eu perguntei para uma pessoa, mas por que você está servindo ali, naquele lugar? Ah, porque ali eu não preciso tomar condução, eu saio de casa, atravesso a rua e estou lá. Acabou. O que você vai dizer para essa pessoa? E ela pode ter até as suas razões, as razões dela. Mas será que as razões dela têm a ver com a razão geral? Será que tem alguma coisa a ver com a razão geral, as razões dela? E assim nós fazemos. Nós damos certos passos práticos pensando em nós e não pensando no trabalho e não pensando no serviço. Enfim, a gente está servindo quando tudo aquilo que é nosso está bem em ordem, bem como nós imaginamos, bem, quando está tudo seguro, compreende? Eu estou na minha casinha, estou assim como eu quero, estou não sei o quê, e aí está tudo feito, é toda a base que eu já fiz, e aí vou servir. E estamos no fim de um ciclo, hein? Imagina como éramos nas épocas normais. Bem, eu repito, essas coisas servem para nós irmos abrindo um pouquinho mais os olhos, porque já temos os olhos abertos. Mas os nossos olhos às vezes são viciados. Como, por exemplo, eu tenho que criar as melhores condições possíveis para eu ir servir. Melhores condições com base no quê? Em você ou no serviço? E o que é que te dá as condições melhores? É a tua base antiga? É isso que te dá as condições melhores? Ou são outras coisas? Bem, como nós estávamos lendo coisas de Teresa, ela diz, vamos à prática. Primeiro, procuraremos suprimir em nós mesmos o amor demasiado ao próprio corpo. Por natureza, alguns de nós são comodistas. Eu quero estar aqui porque eu atravesso a rua e já estou lá, compreende? Diferente dela, que montava em um burrico e atravessava a Espanha em cima do burrico. E o burrico tinha horas que entrava onde estava tudo alagado. E ela se molhava até a cintura. E o burrico só ficava com a cabeça de fora. Diferente, hein, de atravessar a rua e ir fazer um monastério ali na frente. Vamos à prática. Primeiro, procuremos suprimir em nós mesmas o amor demasiado ao próprio corpo. Por natureza, algumas são comodistas, tão amigas de conforto e de boa saúde, que há muito desapego a fazer aí. Outro ponto é este, porque uma coisa é você estar atento para que a sua falta de saúde não te impeça de trabalhar. Então aqui tem um equilíbrio. Mas não essa obsessão por saúde, porque o que é saúde, afinal de contas? Nós podemos estar muito saudáveis, mas em comparação com um anjo, o que é saúde? O que é isto? Então, nós teríamos que estar acima destas coisas, teríamos que estar num grau acima destas coisas, para podermos realmente nos transmutar, mudar de verdade a nossa situação. Porque qual será o nosso ponto evolutivo? Nos preocupar com a saúde ou saúde ou doença não existe, eu estou no outro ponto e eu vou fazer o que for de qualquer jeito. Qual é o nosso ponto evolutivo? E tem aí pontos evolutivos intermediários também. Cada um de nós está num ponto evolutivo intermediário. Mas é sempre bom a gente ter clara a meta em que quer chegar. Tendo clara a meta, a gente vai para lá com prudência. A gente vai para lá com desapego e com humildade. Desapego, prudência e humildade. E todas as coisas vos serão saborosas, todas. E por amargas que sejam ao paladar mundano, se tornarão doces em vossos lábios. Você vê que é uma alquimia simples esta, muito simples. Achando o desapego, a prudência e a humildade, achareis o maná dos céus. Todas as coisas vos serão saborosas, e por amargas que sejam, ao paladar mundano, se tornarão doces em vossos lábios. Esse é o maná dos céus. O maná dos céus está aqui, em cima da mesa de refeição. Nós é que temos que ter aquilo como maná do céu, ou temos que ter aquilo como paladar humano, coisas humanas. E isto deve ser muito importante para quem vai trabalhar em ambientes desprovidos de coisas, não? Em lugarejos onde se deve saborear o maná dos céus com aquilo que tem lá para comer. Mas nós temos que ser esses alquimistas. Temos que ser esses alquimistas como amigos de Antoaque que somos. E firmes na vigilância e na humildade, estaremos prontos para servir. E se assim fizermos e olharmos só para o caminho, depressa chegaremos. Olhar só para o caminho e a meta. Porque se começa a olhar para cá, olhar para lá, aqui, aqui, aí, isso tudo significa atraso com relação aonde a gente se dispõe a chegar.